A treliça e a videira, essa é a nossa aula de número 4. E eu quero fazer um breve resumo para vocês, com vocês, sobre o que a gente viu até aqui. Na primeira aula, nós falamos sobre a diferença entre treliça e videira. Um exemplo muito claro do que é treliça é o que a gente está fazendo agora. A gente está precisando, nós estamos precisando de atualizar nosso hall de membros, acertar essa nossa estrutura interna. E eu tenho um objetivo muito claro, muito bem definido com isso, irmãos. A gente fazer desse hall de membros real uma agenda de oração. Nós vamos orar uns pelos outros baseados no hall de membros. Vamos ter aí uma agendinha simples com o mês, os dias e diariamente você orar um por um por essas pessoas. Você, de preferência, o próximo passo é a gente tirar uma foto digitalizada de cada membro para a gente identificar o rostinho, orar um pelos outros, conhecermos uns aos outros dessa forma. Então, por isso que esse trabalho de ter treliça, dentre outras coisas, é importante. Porque a treliça vai nos possibilitar enxergar melhor quem são nossas videiras, quem nós somos como igreja, a quem nós prestamos conta, ou quem precisa do nosso socorro e da nossa ajuda. A minha visão de membresia de igreja é assim, simples assim. É a gente realmente saber quem é quem. Enfim, então nós falamos da diferença entre treliça e videira, os dois são importantes, mas o trabalho de treliça nunca pode se sobrepor ao de videira, não é? E a gente falou que é muito mais fácil, às vezes, fazer o trabalho de treliça do que o de videira. Depois nós falamos na segunda aula sobre a mudança de mentalidade que a gente precisa fazer, mudança de mentalidade de ministério. Quando nós pensamos nas nossas agendas eclesiásticas, nos nossos programas, o que realmente a gente tem que levar em conta enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Domingo agora, Deus permitindo, a gente vai eleger diretoria, departamentos. O passo seguinte será nos reunirmos e nós vamos pensar nossa agenda do ano que vem, mas a ideia é pensarmos numa agenda que leve em conta pessoas, gente, as necessidades dos membros de cada um de nós aqui, da nossa igreja. E não apenas porque a gente tem que fazer um programa, todo ano tem que ter o programa, a gente já faz o programa há tanto tempo, e às vezes a gente se mata e se destrói só porque tem que ter o programa e a gente não está abençoando vidas realmente, não é? A terceira aula nós falamos sobre o que Deus está fazendo no mundo e dissemos que aquilo que Deus está fazendo no mundo é a nossa prioridade, é a nossa agenda, é o foco da nossa igreja. E a obra que Deus está fazendo no mundo agora, nesses últimos dias, entre a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, o que Deus está fazendo é reunir um povo em seu reino, por meio da proclamação do Evangelho, da Palavra, e Deus está fazendo isso através da Palavra e do Espírito, da Palavra e do Espírito. Hoje, a aula de número 4, a pergunta é: todo cristão é um trabalhador de videira? É isso que a gente precisa responder. E se todo cristão é um trabalhador de videira, o que significa esse trabalho de videira? E qual é a importância desse trabalho de videira para as nossas vidas? A gente vai partir do seguinte pressuposto. As duas atividades fundamentais de qualquer ministério na igreja, as duas atividades fundamentais de qualquer ministério da igreja são a palavra e a oração. Esse é o produto da igreja, se é que eu posso colocar nesses termos, irmãos. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. O ministério cristão consiste em proclamarmos o Evangelho, falar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, discipular pessoas, cuidar de pessoas na proclamação da palavra. E fazer isso com muita oração. Quando Atos capítulo 6, versículo 4 diz que os apóstolos, os pastores se dedicam à palavra e à oração, a oração que os apóstolos tinham em mente não é apenas a oração corriqueira que a gente costuma fazer. Porque, e não é apenas a palavra, a leitura devocional como todo crente supostamente faz ou deve fazer. A oração de que os apóstolos falam é aquela oração específica onde enquanto o pastor está pregando ou preparando o estudo, preparando o ensino, ele já está em oração, ele já está pedindo ao Senhor que essa palavra, ao ser anunciada, penetre o coração, transforme vida. É como se fosse o seguinte: o proclamar é você cavar a terra e jogar a semente. Orar é você regar, é você adubar, é você derramar a água de Deus para que aquela palavra semeada possa frutificar. Então essas são as duas atividades fundamentais da igreja, do ministério cristão, seja em que área for. Agora, deixe-me fazer algumas perguntas para a gente desembrulhar isso ao longo da aula de hoje. Como é que a gente tem que pensar sobre o ministério de todos os crentes, em contraste com o ministério pastoral, por exemplo? Qual é o trabalho do pastor? Qual é o trabalho das ovelhas? Qual é o ministério dos muitos? E como esse ministério dos muitos, das ovelhas, se relaciona com o ministério dos poucos, ou dos pastores, dos líderes? Outra pergunta importante, gente: quem é que faz a obra de videira? É só o pastor e o missionário? É só o educador cristão? O professor de escola bíblica? O trabalho dos pastores e dos evangelistas consiste principalmente em nutrir e fazer a videira crescer por meio do ministério da palavra? Ou seja, será que os pastores não devem fazer um pouco mais do que só pregar? E se é, o que mais eles devem fazer? Qual é o trabalho principal do pastor Leandro junto à Segunda Igreja Batista em Goiânia? É só pregar? O que mais se requer dele, biblicamente falando? A principal contribuição do restante da congregação, o pastor e o restante da congregação, a principal contribuição dos crentes é ajudar o pastor a manter a obra de videira? Ou seja, todos os outros crentes fazem treliça e só o pastor faz videira? Como é que isso acontece? Ou todos os cristãos desempenham um papel na obra de videira? É isso que a gente tem que tentar responder hoje à noite. E para a gente responder isso, a gente tem que cair no nível básico. E o nível básico diz assim: não existe duas classes de discípulos. Não existe duas classes de discípulos. Olha o que Jesus diz em Marcos 8, 34 e 35. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Note que Jesus não está falando apenas a pastores, não está falando apenas a líderes, não está falando apenas a missionários, está falando a alguém que se sente tocado a ir após ele. Todos os discípulos, todos os crentes, a chamada ao discipulado é a mesma chamada para todos os cristãos. Não existem dois tipos de discípulos, ou seja, aquele grupo mais íntimo que serve a Jesus, aquele grupo mais íntimo que serve evangelizando, pregando, e os demais. Não, não existe isso no reino de Deus. Se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que perder a vida para fazer a obra do Mestre. Irmãos, isso é tão importante. E tudo que nós estamos conversando e ensinando e pensando sobre videira requer de nós essencialmente o que Jesus está dizendo aqui: ou a gente perde a vida da gente, ou a gente não faz a obra de videira. Por isso que a obra de treliça é muito mais fácil, às vezes. Porque o que se requer de nós, nada menos do que entregar a vida, perder a vida para a gente poder salvá-la. Não é? Ser um discípulo, Jesus vai dizer em Mateus 10, é ser um escravo de Cristo, é confessar o nome de Jesus. Olha o que diz Mateus 10, 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso significa, meu povo, que a chamada ao discipulado é uma chamada a nós confessarmos a nossa lealdade a Jesus, diante do mundo, diante das pessoas, confessar nossa lealdade publicamente, servir a Jesus na missão que Ele nos deu, não importando o custo. Há um custo, há um preço, e a gente tem que pagá-lo. E é tão sério o custo e o preço, eu não sei como é que você interpreta, por exemplo, o que Jesus diz aqui em Lucas 9,60. Olha o que ele diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus não disse isso para um grupo de pessoas que ele estava chamando para o ministério pastoral. Ele disse isso para uma pessoa que o havia procurado, dizendo que queria segui-lo, queria ser crente, queria ser discípulo dele, aprendiz dele. Aí ele disse assim: tudo bem, mas você tem que entender o que significa. Você não vai poder gastar sua vida muito mais com os seus do que comigo, ou com o que você depende, o que você precisa fazer. Em outras palavras, a grande comissão, meu povo, não é apenas para os 11, é para os 12, é para os 13, é para todos os crentes. E a agenda básica para todos os crentes é o discipulado. Os autores do livro A Treliça e a Videira, quando comentam sobre Lucas 9, verso 60, eles dizem assim, deixa eu ler para você, está na página 51, eles dizem: o radicalismo desta exigência de Jesus parece estar frequentemente muito distante da singularidade de nossos hábitos e costumes cristãos normais. E aí ele narra: nós vamos à igreja, onde cantamos algumas canções, tentamos nos concentrar nas orações. Eu acho gozado ele dizer isso, tentamos nos concentrar nas orações, porque às vezes a gente fecha o olho para orar, a gente dorme, ou divaga. Ouvimos um sermão, depois conversamos com as pessoas, voltamos para casa e seguimos uma semana normal de trabalho, estudo, ou o que quer que façamos em tempo para retornar na semana seguinte à igreja. A gente até participa de um grupo de estudo bíblico, mas alguém que nos observa de fora poderia dizer sobre nós o seguinte: veja ali. Ali está alguém que renunciou a sua vida para seguir Jesus Cristo e a sua missão. Eles nos fazem pensar com esta pergunta: será que quando olham para as nossas vidas, as pessoas dizem, ela renunciou a vida dela para viver para Cristo? Geralmente, irmãos, a gente diz isso de quem? De pastores, de missionários. E deveríamos sim dizer isso deles, e pastores e missionários deveriam fazer isso sim. Mas é interessante que quando Jesus diz o que ele disse aqui, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, ele disse isso para todos nós. O mundo precisa olhar em nós, olhar para nós e ver que nós renunciamos a nossa vida pelo outro, por Jesus, pela obra de videira. E quando a gente olha para os primeiros crentes, nós estamos estudando o livro de Atos, e a gente já viu esse texto aqui, inclusive, Atos 4, a gente vê que o espírito desse povo era totalmente diferente do espírito dos crentes dos quais nós fazemos parte hoje em dia. Olha o que diz o texto, Atos 4:29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ameaças das autoridades que queriam calá-los, fazê-los parar de anunciar. e concede aos teus servos o seguinte, e eu disse isso no sermão quando eu preguei esse texto. Quando eu preguei esse texto, eu disse aqui que às vezes a gente pede a Deus que nos livre do sofrimento, amenize a perseguição, tire a dor. Mas o que a gente ouve esses apóstolos e esses primeiros crentes pedindo é o seguinte: Senhor, nós temos consciência de que nesse mundo nós teremos aflições. Há momentos que elas são maiores, há momentos que elas são menores. Na verdade, Senhor, o que nós queremos é que o Senhor nos dê intrepidez para pregar a Tua palavra. Nós queremos condições, coragem, sabedoria, unção, para pregar com intrepidez a Tua palavra. Gente, será que é assim que a gente ora quando a gente acorda, ou quando a gente vai para a faculdade, vai para o trabalho, vai encontrar com alguém: Senhor, me dê intrepidez para falar da Tua palavra àquele sócio, aquele cliente, aquele amigo que precisa ouvir. E eles pedem mais: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse era o espírito dos primeiros crentes, irmãos. Por isso que a igreja primitiva cresceu como cresceu. Eles eram intencionais nas orações deles, eles eram objetivos no sentido de querer ganhar outros, alcançar outros, abençoar outros. Eles não viviam para eles mesmos. Nós vimos domingo passado estudo sobre Barnabé, Ananias e Safira. Quando eles não viviam para ter, eles viviam para ajudar. E quando vinham alguém com dificuldade, se eles não tinham dinheiro no bolso, eles vendiam parte do que tinham para poder ajudar. Porque eles entendiam que o tesouro deles não está aqui, é o céu. E eles viviam pelo outro, para a glória do outro, para abençoar o outro, para salvar o outro. E esse padrão a gente vê ele em todo o Novo Testamento. Sim, no Novo Testamento existem líderes, existem os pastores, os presbíteros, os diáconos, os evangelistas, pessoas que têm papéis e que desempenham responsabilidades de liderança na igreja. Mas a gente olha para o Novo Testamento e vê que tem uma linha constante de referências ao ministério da palavra de Deus que era exercido por cada um dos crentes e não apenas pelo pastor ou presbítero ou líder da igreja. Quando você olha o livro de Atos, quando você olha as cartas pastorais, apostólicas, você descobre que essa linha constante de referência, ou seja, a palavra de Deus, o ministério da palavra, era de todos os crentes. Porque falar a palavra de Deus visando ao crescimento da videira é o trabalho não dos poucos, mas dos muitos, ou de todos. Falar a palavra de Deus visando o crescimento das pessoas, o crescimento da igreja, não é o trabalho de poucos, é o trabalho dos muitos, é o trabalho de todos. E olha alguns exemplos na Bíblia comigo, no Novo Testamento. Lembra que eu perguntei qual seria o papel principal do pastor, além de pregar? O papel principal, diz o texto em Atos 4, versículo 11, diz que o Senhor designou alguns poucos. Ele designou alguns poucos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses poucos foram designados não para que esses poucos apenas fizessem o trabalho de videira, não. Com o fim de preparar os muitos, os santos, para a obra do ministério. Veja que o ministério é de todos, não é do pastor apenas. O ministério dessa igreja, irmãos, não é só meu, é seu também. É nosso. O meu papel é preparar vocês para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído, abençoado. E aí, se você continua lendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 12, você vai ver que tipo de edificação é essa. O que significa ser edificado na linguagem de Paulo? Ele vai dizer que a gente precisa alcançar a unidade da fé, a unidade doutrinária, a unidade do conceito, do conteúdo bíblico e teológico. Nós temos que ter um cerne doutrinário no qual a gente se agarra. Ele fala da maturidade, que a gente tem que chegar à maturidade, à medida da plenitude de Cristo, para a gente não viver como criança, jogado de um lado para o outro. Todos os ventos de doutrinas, todas as mudanças. Segunda-feira eu fui correr, e corri até o monte, ali na serrinha. Deu 15 quilômetros, ida e volta. Estou ficando bom nisso. Chego lá em cima, tem uma mulher deitada no chão. Um lençol em cima dela. Duas mulheres em volta, ungindo. Eu não sabia se estava enterrando a mulher, se estava orando pela mulher. E girava e falava, parecia frango destroncado em volta da mulher, um negócio mais estranho. Aí de repente pararam de orar, a mulher levantou, sacudiu, pegou o lençol, dobrou, colocou dentro do carro e saiu. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Vento de doutrina. Gente que acredita que se só de ter subido lá, deitado no chão, cobrido com um lençol, outro orou, jogou óleo, recebeu um passe de mágica e pronto, a vida mudou, vamos descer o monte. Agora é enfrentar. Gente. Aí vem Paulo e diz, a gente precisa dos poucos, dos alguns, daqueles pastores mestres que Deus levanta para ensinar a unidade da fé, para ajudar a levar todos à maturidade, para que ninguém fique jogado de um lado para o outro, com vento de doutrina, seguindo a verdade em amor, para a gente crescer em tudo, naquele que é o cabeça. E sabe qual é o resultado dessa igreja que Paulo está descrevendo aqui em Efésios 4? O resultado dessa igreja ele coloca para nós em Efésios 4:16. De Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Olha o que acontece com essa igreja, com esse corpo. Cresce e a igreja se edifica em amor. É a igreja que se edifica, é você que edifica o outro que edifica você, na medida em que cada um de nós realiza a sua função, irmãos. Esse é o objetivo. Nós estamos juntos aqui toda quarta-feira na tentativa de incutir na mente de vocês esses princípios, incendiar o coração de vocês com esses desejos, para que vocês vão adquirindo cada vez mais munição, capacidade, para você entender que o seu papel, o meu papel, é nós nos edificarmos em amor. Cada um de nós exercendo a sua função aqui no corpo. Cada parte realiza a sua função. Essa é a igreja saudável. Essa é a igreja bonita de se ver. Eu sei que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está revoltado com a eleição do Trump. Mas não entrem nessas ondas, não. E aqui eu não estou defendendo nenhum nem outro. Ontem eu fiquei até 4:30 da manhã acompanhando as eleições. 4:30 da manhã, assistindo a CNN, ouvindo os discursos, vendo. E hoje, ao acordar, eu peguei e assisti o discurso do Trump. Quando eu ouvi aquele homem falar, e a crítica já está dizendo que ele falou como uma criança de 9 anos de idade, eu falei, isso é cegueira ideológica, não percebeu o que esse homem fez. Sabe como ele falava? Ele falava como um homem empresário que é, homem de negócios que é, que fala para a sua equipe, que fala para os seus parceiros, para os seus trabalhadores, para os seus empregados, como é que a engrenagem deve andar. Se vai ser um sucesso o governo, está nas mãos de Deus. Mas ver aquele homem falar foi ver aquele homem falando de um país que vai se ajuntar e que vai se unir, que vai trabalhar para cada um realizar a sua função. E lá no fundo eu fiquei assim, meu Deus, por que que eu não sou americano? Porque quando você olha uma instituição que funciona bem, uma igreja que funciona bem, uma família que funciona bem, cada um sabe o seu papel, cada um desempenha, cada um faz, você sente prazer naquilo, é gostoso. Esse é meu sonho para nós. É nós sermos essa igreja onde a gente entende que eu, pastor Leandro, edifico você no sentido de você aprender a usar o seu dom, o seu talento, a sua capacidade para você edificar o outro, para você realizar a sua função. E no final, como uma grande orquestra, a glória não é do violinista, a glória não é do baterista, a glória não é do solista, a glória é da orquestra. A glória é do conjunto, é do corpo, é da igreja. Porque sabe o que, que importa para mim, irmãos? E vocês vão descobrir isso. Quanto menos eu aparecer, melhor. Quanto menos... quanto menos o pastor aparece e quanto mais vocês exercitam, maior prova de que eu estou fazendo bem feito o meu papel. Agora, se eu corro para escabecear, bater o escanteio, bater lateral, e se eu tenho que aparecer em tudo, tem algo errado comigo e com vocês. Então, cada parte exercita a sua função. E o que, que isso significa? Aí Paulo, ele vai falar um pouco sobre isso, Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E a prova de que você está cheio do Espírito é que você fala entre si com salmos. Você fala a palavra de Deus uns para os outros. Você fala a palavra de Deus uns para os outros. É isso o que significa cada parte realizar sua função. E porque quando a gente pensa em função, a gente só pensa em cargo. Eu sei que na sua cabeça, de repente, pela força do negócio, você pensou em cargo. Não, mas a nossa função no corpo, antes de qualquer coisa, é sermos agentes e comunicadores e portadores e conduítes da palavra de Deus. A gente leva a palavra de Deus para o irmão. A gente ora com o irmão, a gente encoraja o irmão. E isso me leva a outros textos. Colossenses 3,16. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Para você ensinar e para você aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. Vocês entenderam o que Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo que o trabalho de ensinar e de aconselhar não é só do pastor, gente. É de quem esse trabalho? Uns dos outros, é nosso. E você faz mais aconselhamento do que você imagina. Quando você liga para alguém, quando alguém liga para você e desabafa alguma necessidade, e você fala em troca. Mesmo que você dissesse assim, não, pastor, eu não quero saber de aconselhamento, não, Deus me livre. Você não parou para pensar ainda que você faz isso toda hora, formal ou informalmente. E o que Paulo está dizendo é que a gente tem que ter a palavra de Cristo de tal forma em nós, que a gente esteja sempre pronto para ensinar e para a gente aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. É isso que significa cada parte realizar sua função. É a gente aconselhar uns aos outros, é a gente cuidar uns dos outros com sabedoria, com cânticos, com hinos, com gratidão a Deus no coração. Essa é a igreja que entendeu que cada parte realiza a sua função. Tem mais. Você olha para Efésios 6,4 e Paulo diz que os pais não devem irritar os filhos, mas os pais devem criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deus quer que todos os cristãos falem uns com os outros regularmente, na igreja e em casa. Gente, a prova de que Paulo queria as crianças na igreja, essa história de ministério infantil é nova, gente. Porque séculos e séculos da igreja, criança participava do culto com os pais na igreja. A prova disso é Efésios 6, versículo 1, quando Paulo, que escreveu essa carta, escreve essa carta aos Efésios, essa carta deveria ser lida na igreja. E no capítulo 6, versículo 1, Paulo fala aos filhos. Porque na cabeça de Paulo, os filhos estão todos lá na congregação, não está lá no departamento infantil, não, estão lá na congregação, com os pais, do lado deles, ouvindo. E Paulo diz, filhos, é o seguinte, pais, é o seguinte. Veja que Paulo coloca pai e filho cara a cara na mesma congregação e diz, filhos, obedeçam os pais. É mandamento com promessa. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Cada parte realizar sua função significa que em casa a gente sabe fazer esse papel com os filhos. E, de novo, eu não estou aqui dizendo que temos que abolir ministério infantil, já que todas as crianças tinham que estar no templo. Não, existem benefícios com o que a gente tem. E a gente quer melhorar. Mas, como igreja, a partir dos 11 anos, se não me falha a memória, nós já queremos que os nossos filhos assistam os cultos aqui, conosco. Por isso que com dor no coração, aquele domingo, os irmãos que estavam presentes viram, tive que dar bronca no meu filho para ele descer da galeria e sentar próximo da mãe ou quietar, porque ou ele aprende agora, nessa idade, a sentar num culto, ouvir um sermão, ou nunca mais ele vai aprender. Isso vale para o meu e para o seu filho, se tiver na mesma faixa etária. Não vamos nos iludir não, gente. O mundo não está ensinando ele sentar para ouvir nada. O mundo hoje é de vídeos de pequeninos minutos. Se há algo que o mundo hoje não ensina é a reflexão. E a gente precisa fazer com que nossos filhos sentem, ouçam as instruções, aprendam, mastiguemos com eles. Outra coisa, eu sei que eles não entendem tudo o que eu estou dizendo. Nem você, nem eu. Mas o nosso papel é quando chegar em casa e ele estiver na dúvida, você perceber que o sermão foi um pouco mais denso, é seu papel desembrulhar isso para ele, criar ele segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você realiza a sua função no corpo. A minha função é pregar para a igreja de forma que do maior ao menor todos entendam. E naquilo que o menor não entender, é seu papel, é sua função em casa de instruí-lo. É assim que o corpo funciona. Outra coisa, Romanos 15, 14, estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, Paulo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vocês estão aptos para encorajar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, falar a palavra de Deus uns para os outros. Gente, é isso que a gente precisa entender, essa é a nossa função no corpo. Aptos para nós ajudarmos uns aos outros com a palavra. Esse é o trabalho de videira. Essa é a nossa função. Mas sabe o que aconteceu de séculos, de alguns anos para cá, meados do século 19, 20 para cá? A gente terceirizou o cuidado das almas. A gente, quando a pessoa começa a ter algum tipo de problema, a gente terceiriza para o profissional. A gente dividiu o ser humano em três partes, corpo, alma e espírito. O corpo é do médico, a alma é do psicólogo, o espírito é do pastor. E a gente tricotomizou o ser humano. E aí eu queria saber o que é espiritual e o que é almal, para a gente tentar tratar isso. A gente precisa, irmãos, resgatar o valor da gente ajudar uns aos outros. Repito, há casos em que você vai precisar de um profissional. Você vai precisar de um remédio. Você vai precisar de um tratamento especializado, óbvio. Mas na maioria das vezes, o que o outro precisa é do seu ouvido atento, do seu coração cheio da palavra, e você com sensibilidade e graça e sabedoria, você fazer o que Paulo está dizendo aqui, admoestar, encorajar, instruir, pedir contas. Esse é o trabalho de videira, é assim que a gente cuida uns dos outros. Hebreus 3, versos 12 e 13, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Gente, Hebreus está dizendo que é possível, entre nós, nossos corações se endurecerem, ficarem incrédulos, descrentes. É possível acontecer isso conosco. E a única maneira de nós não deixarmos o nosso coração se afastar do Deus vivo, não se tornar uma pedra de insensibilidade e vendida ao pecado, o autor aos Hebreus diz, a gente tem que aprender a exortarmos-nos mutuamente. Veja que o trabalho aqui não é só do pastor, é nosso, eu e você com os demais, mutuamente. Uns precisam dos outros nessa exortação durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos engana, nos endurece, nos destrói. E a receita divina é essa. Vamos aprender a cumprir o nosso papel exortando-nos mutuamente. Isso é videira. O texto continua em Hebreus 10, 24. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Seremos uma igreja de boas obras no momento em que a gente aprender a encorajar uns aos outros a fazer isso. Nós não podemos deixar de nos congregar como alguns fazem. Isso é mandamento bíblico. A gente precisa uns dos outros para admoestação. Quanto mais o fim se aproxima, mais admoestação a gente precisa. E isso quem faz somos nós, é o corpo, uns aos outros. Esse é o ensino bíblico. Agora, eu quero que você pense o seguinte. A maioria das referências que a gente considerou nas cartas, e eu resumi bastante, poderia citar outros textos que diz que nossa função, nosso papel é levar a palavra uns aos outros. Mas eu queria que você notasse o seguinte, é um tanto surpreendente no Novo Testamento, você encontra pouquíssimas exortações no sentido de um crente evangelizar. Você encontra muito mais exortações dizendo uns aos outros, ou um crente ao outro, um crente admoestando outro crente, um crente ajudando outro crente. E poucas são as vezes que você encontra um mandamento direto dizendo ganho descrente. Fala, mas é muito pouco. Por quê? Os autores do livro Treliça Videira dizem que essa exortação era desnecessária para os primeiros cristãos. Por quê? Porque os primeiros cristãos entendiam que eles eram, por natureza, missionários. Eles eram, por natureza, missionários. Os primeiros crentes foram envolvidos, inevitavelmente, nesse movimento dinâmico, inspirado pelo Espírito, e não puderam evitar a evangelização, mesmo se tivessem desejado fazer isso. É o que diz o texto do livro A Treliça Videira. Era natural. Aí você pega 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10. Deixa eu ler para você. Olha o que ele diz. Paulo dizendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, vocês que receberam a palavra tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, que que receberam a palavra, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Irmãos, eles receberam a palavra e por onde eles iam, eles levavam. Era natural isso para eles, era inevitável. A vida social, a vida religiosa deles foi mudada completamente. E aí, na mesa, no jantar, eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha visto essa abordagem. O que esses autores dizem é que quando eles se assentavam à mesa com qualquer amigo, e eles tinham vários amigos, muitos deles eram novos crentes, que continuavam com amigos descrentes, e quando eles se sentavam à mesa, eles precisavam de se portar de tal forma que eles pudessem falar do Evangelho. E aí o texto que a gente encontra em Coríntios capítulo 10... Os autores aqui sugerem o seguinte: quando vocês estiverem à mesa com seus amigos descrentes, tomem cuidado com o testemunho, para vocês ganharem eles. Então, quando vocês comerem, beberem ou fizerem qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não torne você motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Você não pode escandalizar a igreja e nem descrente. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, o Novo Testamento presume que todos os crentes, individualmente, levarão a palavra aos amigos descrentes. Era tão natural isso para os primeiros crentes. Eles onde sentavam, eles falavam, eles testemunhavam, eles levavam. E Paulo disse aos Tessalonicenses, eles se tornaram modelos para igrejas inteiras. Lá na Macedônia, lá na Acaia, os crentes, e por onde vocês foram, vocês falaram, vocês levaram, era natural para a igreja esse processo. Então a videira, irmãos, ela cresce, tanto em número de folhas, quanto em qualidade e maturidade, por meio da palavra e do Espírito. Quando a verdade de Deus é ouvida e o Espírito a torna eficaz no coração das pessoas. Então a gente precisa aprender a usar melhor o seguinte: nossos cultos, nosso dia a dia, nossos lares, o mundo que nos cerca. Porque quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver que os apóstolos, os discípulos que entenderam que a função deles era levar a palavra, eram esses os contextos e os ambientes onde eles levavam a palavra: na igreja, onde eles se exortavam mutuamente, se ajudavam, em casa, onde eles instruíam os filhos e uns aos outros, no mundo, quando eles sentavam à mesa com os amigos não crentes e falava de Jesus e comia e bebia para a glória de Deus. Então, aonde eles iam, tudo o que eles faziam, tinham como intenção a comunicação da palavra de Deus em cada um dos contextos onde Deus os colocava. Eles eram intencionais, como nós devemos ser. E aí, os autores propõem esse quadro. Eu simplesmente copiei e colei aí, eu não sei se você vai conseguir ler, provavelmente não. Mas ele divide o quadro, veja só. Essa coluna da sua esquerda, você vê ali, eu com outro crente, ou eu com outra pessoa. Eu e um pequeno grupo. Eu e o grupo maior da igreja. Porque é assim que a gente sempre tem que se ver. Eu com mais um, pelo menos, eu num pequeno grupo, eu na igreja. E aí eles explicam Como é que a gente pode tirar vantagens disso? Eu quero tentar falar rapidamente disso para você. Eu e mais um, ou eu e mais alguns individualmente, eu no pequeno grupo e eu na igreja. Irmãos, é sobre esse tripé que a nossa vida cristã deve se apoiar. Eu não posso ser crente só de igreja. Eu tenho que ser crente de igreja, crente que presta conta a um grupo menor de crentes e que abençoa, e crente que evangelize, que discipula outros. E aí, por exemplo, um a um no lar. Um a um no lar. Você pode fazer o quê? Ler a Bíblia, orar com os filhos, com o cônjuge. Você pode escrever carta, mandar e-mail, WhatsApp para um parente descrente. Você pode fazer com que a Bíblia influencie as suas conversas diárias em casa e na família. Intencionalmente, sempre. Na congregação, você e mais um, você pode acompanhar um novo crente, identificar uma pessoa que está chegando, combinar de sentar com ela e de fazer estudos bíblicos com ela e de estudar o sermão, esmiuçar o sermão que o pastor pregou no domingo com ela. Eles falam aqui, você e mais um na congregação, ele chama de ministério do auditório. O que é ministério do auditório? É você identificar os visitantes todo domingo na igreja. E mal terminou o culto, você corre lá, você dá boas-vindas, você aperta a mão, você se identifica, você se oferece para ajudar, para encontrar. É você faz a pessoa se sentir percebida, acolhida, querida, cuidada. Então, você e mais um em casa, você e mais um na congregação, você e mais um no mundo, na comunidade, é convidar pessoas para os seus eventos na igreja, é você entregar um livro, presentear alguém com um livro, mandar o link de um sermão, dar seu testemunho pessoal, evangelizar, criar uma amizade intencional para você ganhar essa pessoa para Jesus. Então, é você e mais um em casa, na congregação e na comunidade. Na sociedade. Quando ele fala de grupos pequenos, é você tendo um grupo com quem você compartilha a Bíblia, ora. Você pode fazer isso no seu lar, tem que fazer isso no seu lar. Reunir-se com um grupo pequeno na congregação, quando se fala da congregação, reunir-se com um grupo pequeno, a escola bíblica dominical, o grupo de jovens, o grupo de homens, o grupo de mulheres. Então você tem que estar plugado em alguma coisa na igreja também. E o pequeno grupo na comunidade é você, tendo o seu pequeno grupo onde você compartilha, você chama os outros para participar dele com você. Às vezes os nossos pequenos grupos eles não vão adiante, porque a gente se fecha só em nós mesmos ali, e aí vai ficando cansativo, chato, as mesmas pessoas, a gente perde a intencionalidade. A gente perde os relacionamentos na comunidade, aquele relacionamento um a um na comunidade, onde eu tenho que trazer a pessoa para um pequeno grupo, para a minha igreja. Aí ele fala dos grupos maiores, é você no lar, você, seu lar, no grupo maior. Então você vai inserir conteúdos cristãos em aniversários, compartilhar um versículo. Enfim, ele vai nos dando várias dicas de como a gente vai apoiar a nossa vida nesse tripé: casa, congregação, comunidade. Eu e mais um, eu num pequeno grupo, eu num grupo maior que é a igreja. E aí ele fala que quando a gente aprende a viver assim, a gente se vê assim, a gente vai criando uma rede incrível de relacionamentos, e é a partir daí que a gente vai ganhando as pessoas. Eu fiquei extremamente animado ontem conversando com algumas irmãs da MCA, e elas me compartilhando comigo as experiências do tempo em que tiveram pequenos grupos e participaram, e como era bom ver gente nova chegando nos grupos e aqui na igreja. Então, nós vamos começar isso ano que vem, esse pequeno grupo. Mas por ora, o que eu quero que você entenda é que todos nós fazemos a nossa parte em ajudar a videira a crescer por meio da palavra. Sempre e como a gente puder. Martim Lutero, que é o pai da reforma protestante, ele disse que o ministério da palavra pertence a todos nós, não é só do pastor. Deixa eu ler para você o que ele diz. Ele diz: o ministério da palavra pertence a todos. Ligar e desligar é claramente nada mais do que proclamar e aplicar o evangelho. Pois o que é desligar senão anunciar o perdão dos pecados diante de Deus? O que é ligar senão retirar o evangelho e declarar a retenção dos pecados? Quer eles, ou seja, a Igreja Católica Romana, ele está criticando a Igreja Católica Romana, quer eles queiram ou não, nós devemos admitir que as chaves são o exercício do ministério da palavra de Deus e pertencem a todos os cristãos, fecha aspas. É com a palavra que a gente liga e desliga, irmãos. E a gente precisa pensar um pouco melhor sobre essa nossa natureza da vida cristã. Como é que a gente pode exercer tudo isso? Então, eles dão alguns exemplos de como na prática você pode fazer isso. Deixa eu ler um dois ou três para vocês. Olha que interessante. Imagina um cidadão chamado Jorge. O Jorge, ele é questionado pelo Pedro. Jorge e Pedro são colegas de trabalho, de quarto. São dois jovens, dividem o quarto, estão na universidade. E o Jorge ouve Pedro perguntar para ele sobre o que ele fez no final de semana. Pedro pergunta: Jorge, o que você fez esse final de semana? O Jorge responde: eu fui para a igreja e ouvi um sermão muito interessante que me ajudou a entender pela primeira vez qual é o problema real do mundo. E aí Pedro pediu para o Jorge desenvolver para ele o que ele tinha ouvido no sermão, e o Jorge teve a oportunidade de explicar que o problema central do ser humano é o pecado. Essa historinha é para dizer o seguinte: o jovem integrado na igreja, que tem um colega lá na faculdade, lá na escola, quando é questionado: e aí, o que você fez esse fim de semana? Óbvio que ele quer ouvir o quê? Você foi na balada? Como foi a balada? E aí você diz: rapaz, esse fim de semana eu escutei um estudo sobre qual é o problema real do mundo. Esse amigo seu vai achar que você está tonto até agora, né? Vai falar: mas está doido? Como assim? Mas aqui é a oportunidade de você entrar com a palavra e explicar para ele o que você ouviu. Isso é o trabalho de videira, gente. Outro exemplo: o filho adolescente de Sara. O filho da Sara está tendo problemas na escola. E à noite a mãe percebe, a Sara percebe que o filho está frustrado. E eles começam a conversar sobre a escola. O menino abre o coração para Sara, a mamãe. A mãe orienta o filho. E a mãe fala da esperança em Cristo ao coração do filho. Ou seja, a mãe percebeu aquele momento duro, difícil, escolar da criança e aproveitou aquele momento não só para orientar a criança para tirar uma melhor nota, mas principalmente para penetrar o coração do filho com a esperança do evangelho. É para isso que a gente é chamado. Ou William. O William está conversando com Jorge após o culto e lhe diz como foi encorajado por um versículo específico da Bíblia naquele dia. Irmãos, como nos falta isso, você terminar o culto e você também falar de um encorajamento que você recebeu, de uma palavra que você ouviu, de um versículo que falou com você. Tem o caso do Miguel, que se encontra a cada 15 dias durante o café da manhã com um amigo dele, que é um novo crente. E os dois usam o esboço do que o pastor pregou no domingo para eles aplicarem a Bíblia um no coração do outro. Olha que desafio bonito. Você com uma pessoa nova na fé e você compartilhar com ela o que os dois ouviram do pastor, fazendo aplicações ao seu coração. A gente consegue fazer isso, irmãos. A gente não precisa de muito treinamento para isso, não. É sentar, é pegar o texto, as anotações que você fez durante o culto, se é que você tem tal hábito, ou as coisas que você guardou na mente e dizer, como é que você entendeu isso? Como é que você aplica isso a você? Porque para mim eu aplico assim. E aí você compartilha. Tem a história do Alisson que está preocupado com o seu amigo, que luta com ansiedade, não tem vindo à igreja, e o Alisson escreve um e-mail para o amigo oferecendo encorajamento, cita alguns versículos e diz, eu tenho sentido sua falta na igreja, sei que você tem sofrido com ansiedade, com lutas, estou orando por você, tem algo mais que eu possa fazer para te ajudar? Percebe? É você identificar e você ir... E aqui ele vai multiplicando os exemplos, coisas muito práticas, que mostram para nós que todo crente é um trabalhador de videira. E que o trabalho de videira consiste em encontrarmos oportunidades ou fazermos oportunidades para a gente compartilhar a palavra de forma a evangelizar, encorajar, discipular e abençoar o outro. Semana que vem, Deus permitindo, a gente vai falar sobre um pouco sobre culpa e graça nesse trabalho de videira, porque quando a gente começa a falar de tudo isso, a gente vai se sentindo culpado por não estar fazendo como deveria. Então, como que a gente lida com essa culpa? Como a gente pode ser abençoado com a graça de Deus? E se der tempo, a gente começa a falar mais especificamente sobre treinamento e sobre frutificação. A essa altura, meu povo, o que eu gostaria que você já começasse a perceber é que você já tem ferramentas mais do que suficientes para a gente começar a pôr em prática. Comece a pensar naquele irmão da igreja que você um dia teve afinidade, sabe que ele está precisando da sua luta, da sua ajuda, ele está passando por luta. E diz para ele, se semanalmente fica difícil, diz, olha, vamos encontrar a cada 15 dias, 40 minutos, uma hora, para a gente orar junto e compartilhar o que Deus está falando no coração um do outro. Irmãos, eu vou falar muito sério, eu não sei como é que essa juventude sobrevive nesse mundo sem esse tipo de relacionamento. A sensualidade nessa cidade que a gente vive é um negócio tão desgraçadamente destruidor. As opções, bebidas, drogas, baladas, eu não sei como a gente sobrevive. Aliás, a gente não sobrevive, a gente vive caindo, porque falta esse tipo de relacionamento entre nós. Você virar para o seu irmão da igreja, para a sua amiga da igreja e dizer, olha, ora por mim, ora comigo, vamos encontrar, eu preciso compartilhar, eu preciso abrir meu coração, eu preciso que você me ajude a orar, porque está difícil. Eu não tenho conseguido vencer minhas lutas, eu não tenho conseguido compartilhar o Evangelho. Aliás, se eu vacilar, minha vida vai para o ralo. Gente, é para isso que a gente precisa da igreja. E o trabalho de videira é esse, é nós nos encorajarmos, nos exortarmos, nos ajudarmos, instruirmos-nos, aconselharmos-nos. Então, a essa altura, eu queria que você já começasse a identificar isso. E outra coisa, você não precisa ser muito treinado para fazer isso. Lembra dos primeiros versículos que a gente leu? Você precisa entregar a sua vida. Entregar, perde a sua vida. Perde a sua vida para você ganhá-la. Porque se você tentar ganhar, você vai perder sua vida. É isso que Jesus ensina. Quantas pessoas perderam a vida porque tentaram ganhar esse mundo? Abra mão disso e entregue a sua vida. Sábado agora nós vamos começar uma reunião, eu vou estar junto, pastor Roberto, eu, Karen, Cris, com os jovens, lá na casa da Fernanda e da Flávia. Que o meu objetivo, irmãos, é incutir essa mentalidade na cabeça dos nossos jovens. A gente viver essa vida de videira, de cuidado mútuo, de ajuda. E nós vamos tentar dividir os grupos de jovens, eu com os mais nos núcleos da juventude, pastor Roberto naqueles que não estão tão ligados ao núcleo. E fevereiro do ano que vem, nós vamos começar o protótipo de pequenos grupos. Comigo, com a Cris, com o pastor Roberto. Pessoas-chave, você que deseja plantar sua vida. E nós vamos fazer um movimento nessa cidade, irmãos. Pequeno. Eu não estou preocupado com assombros, barulho, alarido. Nós vamos dar nossa vida. Nós vamos perder nossa vida para a gente ganhar. Para a gente ganhar outras. E para a gente descobrir, redescobrir o que é o cristianismo. Deus te abençoe.